tudo bem com vocês? Aqui é o Guilherme falando e estou aqui hoje para dizer fala, Floorball! O que nós teremos hoje então? Hoje eu vou falar um pouco sobre algumas curiosidades do esporte. Hoje eu vou trazer algumas coisas interessantes, né? Fatos curiosos a respeito do Floorball. A gente vai fazer isso através de uma contagem aí de 1 a 10. São 10 curiosidades aí que eu vou trazer para vocês. Top 10 de curiosidades do Floorball nesse segundo episódio. No dia 16 de julho, a gente falou um pouco sobre a história dos jogos com taco. Então, quem não assistiu o primeiro episódio, pode dar uma olhada aí nos comentários, que eu deixei o link para vocês aí poderem assistir. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui, para a gente falar um pouco do nosso esporte do floorball, ok? Vamos falar da primeira curiosidade. Então, número 1. Um esporte em duas palavras. Eu não sei se todo mundo já parou para pensar um pouco o significado do nome da modalidade, né? Que é uma curiosidade interessante. Porque muitas vezes, quando a gente leva o esporte para alguns lugares, as pessoas sempre chamam de hóquei, né? Ah, isso aí é hóquei. Ah, é igual aquele hóquei que o pessoal joga no gelo. E é a primeira referência que as pessoas têm. No entanto, como a gente viu no encontro passado, o floorball ele vem como uma opção ao hóquei, né? Ele é derivado do hóquei, mas com diversas alterações aí para que ele se tornasse um esporte mais tranquilo de ser jogado, menos agressivo, menos violento, com um pouco mais de flexibilidade em relação ao espaço de jogo. Então, o nome foi criado pensando na característica da modalidade. O floor, que é uma palavra na língua inglesa, significa piso, chão, solo, né? Basicamente é o chão. E o ball, que é comum a diversas modalidades esportivas que a gente já conhece, significa bola. Então, floorball seria algo como a bola rolando no chão, né? Porque é muito comum que, na maior parte do jogo, realmente a bola fique no chão. Segunda curiosidade, 2. Duas mãos no taco, dois lados para jogar. Uma coisa muito interessante para quem começa a jogar floorball é observar que em tacos de jogo, né, os tacos um pouco mais direcionados para a prática competitiva, esses tacos têm uma leve curvatura. E essa curvatura ela é colocada normalmente do lado onde eu deixo o taco para jogar. E a escolha desse lado, normalmente, ela leva em conta a minha mão dominante. Vamos pensar da seguinte forma. Eu sou destro. Então, quando eu vou utilizar uma mão só para fazer alguma coisa, vou pegar a garrafa aqui, por exemplo, eu vou usar a minha mão direita, né? A mão direita é aquela que eu consigo movimentar de maneira mais hábil. Então, quando eu pego o meu taco na mão, normalmente eu vou usar também a minha mão direita, porque é a mão que eu consigo fazer diversos movimentos para tentar alcançar a bola. Portanto, quando eu seguro com a mão direita na parte de cima do taco, a minha mão esquerda é a minha mão auxiliar, é aquela que vai ajudar a movimentar o taco, dar um pouco mais de estabilidade. Então, normalmente, um jogador destro, eu sou destro, então eu jogo do lado esquerdo, com a mão em cima é a direita e a mão de baixo é a esquerda. Então, a curvatura desse taco, ela é a curvatura à direita da blade. Então, é meio confuso, né? O jogador é destro, joga com o taco do lado esquerdo, mas a curvatura do lado direito. Mas faz sentido quando a gente começa a jogar. E é comum, para quem é canhoto normalmente, jogar do lado direito, porque aí a lógica é totalmente contrária. O jogador que é canhoto vai pegar com a mão esquerda em cima do taco, a mão direita vai ser a mão auxiliar, que vai pegar ali no final do grip, né? Aquela parte emborrachada onde a gente segura, e a curvatura do lado esquerdo do taco. Existem pessoas que se adaptam a jogar dessa forma. Eu conheci gente que joga invertido. É uma regra? Não, não é regra. Eu nem sou obrigado a segurar o taco com as duas mãos. Mas é natural e é mais fácil. Normalmente segue-se essa tendência de o destro jogar do lado esquerdo e o canhoto jogar do lado direito. Vamos à terceira curiosidade. 3 países campeões mundiais adultos. Então, na história dos mundiais de floorball, começaram a ser disputados aí na década de 90, nós tivemos apenas 3 países que chegaram ao título mundial na categoria adulta. Então nós temos a Suécia, que é o berço da modalidade, como nós vimos no encontro passado, é onde surgiu o floorball. A Suécia tem a maior quantidade de títulos em todas as categorias. Só na categoria adulta, ela tem 8 títulos masculinos e 9 títulos femininos. Em segundo lugar, aí, com o maior número de títulos, nós temos a Finlândia. A Finlândia conseguiu aí nos últimos campeonatos mundiais adultos ter um certo destaque na categoria masculina. Então a Finlândia atualmente é bicampeã, ganhou em 2018 e ganhou em 2014. Vamos ver como é que vai ser esse ano aí, se tudo correr bem, se ocorrer o Mundial. Na categoria feminina, eles tiveram apenas 2 títulos. A Suíça é a única que venceu essa hegemonia de Suécia e Finlândia. Tem um título na categoria feminina. O melhor resultado da Suíça na categoria masculina foi uma prata. Para nossa curiosidade aqui, para o nosso top 10, vamos chegar ao número 3, que são os três países que foram campeões mundiais de floorball. Quarta curiosidade são os quatro nomes que existem para o floorball no mundo. Eu não sei se vocês sabiam, mas o floorball tem nomes diferentes em outros lugares. Então, na maior parte do mundo, obviamente, né, por ser uma palavra em inglês, ele é conhecido realmente como floorball. Porém, os países, por exemplo, que tem uma origem ali da Alemanha, aquela parte ali central da Europa, a gente tem o unihockey, que é uma tendência de chamar a modalidade como se fosse um hockey unificado, um hockey universal, que teria uma abordagem voltada para todos. Então, lá eles costumam chamar de unihockey. Então, na Suíça, é unihockey, na Alemanha, é unihockey, na Polônia também se chama de unihockey. Já o inebandy é uma nomenclatura que, se quem está aí assistiu o nosso outro episódio, vai lembrar do bandy, que era uma forma de jogo rudimentar com taco, que ocorria principalmente ali no norte da Europa. Então, desse bandy, né, que é histórico, que vem da origem dos jogos com taco, o pessoal ali da Suécia, da Noruega, da Islândia, passou a chamar de inebandy o floorball, porque seria o bandy jogado dentro dos ginásios, das quadras, dos espaços para prática esportiva que são fechados. Então, inebandy seria alguma coisa como o bandy indoor. Existe um nome que é usado praticamente só na Finlândia, que é o salibandy, que tem a mesma origem. Tem a mesma questão de você ter origem no bandy, que é essa prática de jogo rudimentar com taco, que vem lá da origem dos esportes com taco, e ser jogado em espaços fechados, espaços reduzidos, ginásios, quadros fechados, que é o salibandy, que seria algo como bandy de salão, né? Que é basicamente a mesma coisa que o bandy indoor, até porque a Finlândia está muito próxima da Suécia, da Noruega e também da Islândia, aquela parte mais ao norte, a parte mais nórdica da Europa, que é onde o floorball tem realmente muita popularidade. Então, aqui nós temos os quatro nomes pelo qual o floorball é conhecido aí ao redor do mundo. Vamos seguir com a nossa quinta curiosidade, que são cinco fatos sobre a bola de floorball. Primeira curiosidade é que a gente encontra a bola em várias cores e designs. Segundo fato sobre a bola de floorball, ela pesa 23 gramas. Ah, mas não pode ser 25, não pode ser 22, não. Ela pesa 23 gramas. Outra característica aí da bola é que ela tem um diâmetro de 72 milímetros. Ela é bem pequenininha, facilita o jogo, ela é rápida. Então, o jogador acha que vai dominar, a bola passa. Isso tudo traz agilidade para o jogo, acelera a velocidade da partida. Quarta informação sobre a bola de floorball, ela tem 26 furos, cada furo com 10 milímetros de diâmetro. Esses furos servem para facilitar a aerodinâmica da bola, então ela desliza com maior velocidade pela quadra. Então a presença dos furos, ela é justamente para facilitar essa dinâmica da bola dentro do jogo. Por que tem 26 furos? Não sei, não faço a menor ideia. Eu gostaria muito de saber essa informação, mas até hoje eu não encontrei. Eu já procurei em vários lugares, e quem sabe um dia, se a gente tiver a oportunidade de conversar com alguém que está mais próximo da origem do esporte, a gente consiga esclarecer essa curiosidade. Mas tem 26 furos, então basta saber isso aí, que já facilita. E o quinto fato sobre a bola de floorball é que uma bola de floorball jogada por alguém que tem muita destreza, já tem um treinamento adequado, ela pode chegar a mais de 200 km por hora. O goleiro é o nosso ator aqui das nossas curiosidades. Então, sobre o goleiro, nós vamos trazer 6 fatos sobre o goleiro de floorball. Primeira informação, para quem nunca viu uma partida de floorball, é que o goleiro joga de joelhos. Como outras modalidades, o goleiro joga em pé, a característica principal do floorball é que ele joga de joelhos. Segundo fato é que o goleiro obrigatoriamente precisa usar o capacete. Então, ah, mas eu não quero, me atrapalha. Não, é obrigatório, pelo risco. E também é obrigatório, segundo a regra, calça comprida. Ah, mas muito calor, quero jogar de bermuda. Não. Se você for jogar uma partida oficial de floorball, é necessário jogar com calça comprida. Terceira informação sobre o goleiro. Além desses equipamentos obrigatórios, ele pode incluir alguns equipamentos opcionais. Pode usar luva ou não. Além das luvas, joelheira, eu diria que não é obrigatório, mas se o goleiro jogar sem joelheira, ele vai sofrer um pouquinho, porque essa posição de joelhos, ela castiga bastante o joelho. Cotoveleira, para proteção. Normalmente o goleiro também usa um protetor de pescoço, né? Porque se a bolinha vier, normalmente por baixo do capacete para não machucá-lo. Pode ser usado uma coquilha, né, que é aquele protetor genital também, porque se a bola pegar nessa posição pode machucá-lo. E normalmente a blusa do goleiro que ele utiliza é uma blusa acolchoada. Por conta de ele estar mais próximo da bola, ela vem com muita velocidade, se pega na região do tronco, aqui do braço, pode ficar meio dolorido. Quarto fato aí sobre o goleiro. O goleiro não joga com taco. Então, para quem já viu partidas de hóquei no gelo, ou, por exemplo, hóquei sobre grama, o goleiro usa taco. Aqui não. Aqui o goleiro joga sem taco. O goleiro de floorball, ele não usa taco. O quinto fato é que o goleiro, uma curiosidade interessante, ele pode pegar a bola fora da área no floorball, desde que uma parte do seu corpo esteja em contato com essa mesma área. Então, eu posso deixar o meu corpo dentro da área, eu posso pôr um pé, por exemplo, esticar o corpo e pegar a bola lá fora. É, acontece bastante no jogo. Gente, a bola que vai atrás do gol ali, o goleiro vai e estica a mão e pega ela por trás da área, porque ele está em contato com a área do jogo. E, por fim, uma curiosidade interessante, a gente está muito acostumado com modalidades como futebol, futsal, handball, onde quando a bola sai pela linha de fundo, quem repõe a bola em jogo é o goleiro. E no floorball isso não acontece. A gente vai ver daqui a pouco, essa bola ela é cobrada num ponto especial. Então vamos falar um pouco sobre os 7 pontos do face-off. Pessoal, o que é o face-off? Face-off é a disputa de bola entre dois jogadores. Então, normalmente a gente vê isso muito no hóquei do gelo também, né? O árbitro segura o disco, os jogadores ficam frente a frente ali, né? Por isso que é face-off, né? Cara a cara, vamos chamar assim. E ele solta o disco e os dois jogadores disputam para ver quem fica com essa bola. No futebol também acontece o face-off, em algumas situações específicas. Então, o primeiro é essa definição. O segundo ponto a respeito do face-off é que ele, em alguns países é chamado de bully. Principalmente na Suíça, né? Como eu falei, tem essa origem diferente aí na língua alemã. Eles têm o costume de chamar de bully. Não sei se tem alguém do futebol arca aí ao vivo hoje, mas eu sei que eles, por exemplo, que têm essa, foram instruídos por pessoal da Suíça, tem o costume de chamar de bully, né? O bully é essa disputa que é o face-off. O terceiro ponto é que o face-off acontece na marcação central. Quando é que vai para lá? Quando eu começo o jogo, ou quando eu começo algum dos períodos de jogo, né? Lembrando que um jogo oficial de futebol são 3 períodos. E quando sai um gol também. Quando sai um gol, para confirmar o gol, a bola tem que sair do ponto central. Quarto ponto. Na marcação central, a equipe visitante escolhe o lado do taco. Isso é uma convenção que foi feita. Por que que foi feita isso? Veja bem, imagina que eu chego lá, eu sou um jogador que jogo do lado esquerdo, como eu falei para vocês, e chega um jogador que joga do lado direito. Quando a gente for pôr o taco, um dos dois vai ficar com a curvatura para fora. Ah, eu vou ficar. Enfim, para não ter essa discussão, lá no ponto central, quem escolhe o lado que vai colocar o seu taco para disputa é o jogador visitante. Então a equipe da casa dá essa oportunidade para a equipe visitante escolher. Mas normalmente são jogadores que jogam do mesmo lado, porque aí fica mais fácil. Quinto ponto. Acontece nas marcações de face-off laterais após uma interrupção normal da partida. Vamos supor que alguém pise na bola e a bola amasse. O jogo é interrompido pelo árbitro, porque a bola não tem condições de jogo. E o reinício dessa bola, se não houve falta, não houve nenhuma infração, se a bola não saiu, é cobrado um face-off nesses pontos laterais. Qualquer um deles, o mais próximo de onde a bola se tornou sem condições, ou vamos supor que acabou a luz do ginásio, alguém invadiu a quadra, todo tipo de interrupção que não seja natural do jogo. Sexto ponto. Outras marcações de face-off, a defesa escolhe o lado do taco. Uma correção aí, pessoal. O último ponto, o sétimo ponto sobre o face-off, é que toda a cobrança de lateral cuja bola saia atrás da linha imaginária do gol, ela deve ser cobrada nos pontos de face-off da linha de fundo. Portanto, essa é a sétima consideração aí que ficou faltando na apresentação ao vivo. Estamos corrigindo aqui no nosso podcast. Ah, curiosidade aqui, eu resolvi dar um descanso para o 8, para falar de substituições. Então, deitei o 8 ali, virou infinitas substituições. Por quê? A equipe de floorball ela já é bem numerosa. Normalmente a equipe é formada por 20 jogadores, uma partida oficial. Mas por que tantos jogadores, né? Se você vai, por exemplo, no futsal não são tantos, no handball não são tantos, normalmente é o dobro da equipe que está em quadra. Então, seguindo essa lógica, a gente iria 12 para a equipe de floorball. No entanto, a característica do esporte, pela bolinha não sair de dentro das paredes, o jogo é extremamente intenso. A bolinha corre, vai, volta, então você tem que dar realmente uma intensidade muito forte durante o jogo. Para que isso não se perca, para que o jogo não se descaracterize, para que os jogadores não fiquem cansados, as substituições acontecem praticamente o tempo todo. Então, Novamente, quem tiver a oportunidade de assistir uma partida oficial e acompanhar a partida toda, vai ver que a cada 1 minuto e meio, 2 minutos, quando tem uma parada no jogo, tem uma falta, um lateral, alguma coisa acontece, de repente os jogadores saem todos da quadra e aí entram mais jogadores novos. Tá todo mundo indo embora e tá entrando uma linha totalmente nova. A gente chama de linha, esse grupo de jogadores que entram em quadra. Eles trocam muito. E o jogador, quando ele é trocado, ele entra com vários colegas juntos. Às vezes, dependendo da situação, um jogador fica e tal, assim que ele tem a oportunidade, ele é trocado. Mas é uma curiosidade interessante, a gente não vê isso em muitos esportes. Sai todo mundo, entra todo mundo. Número 9. São atletas bem conhecidos aí que ainda estão em atividade, têm um grande renome nas grandes ligas de futebol. Então, a gente não ouve muito falar porque realmente o futebol não é lá uma modalidade que está na grande mídia. Mas aí eu trouxe alguns nomes para vocês conhecerem. Então, nós temos aqui o Alexander Galant Karlström, que é talvez a grande estrela aí do futebol da Suécia. É um dos jogadores mais conhecidos do mundo todo. Já disputou vários mundiais, é um cara realmente renomado. O Kotilainen, que é uma das estrelas da seleção da Finlândia atual. Alexander Rudd também, outro ótimo jogador da Suécia. Aí a gente tem uma representante feminina aqui, que é a Veera Kalp, que é da Finlândia, né, uma das estrelas da seleção da Finlândia. O Pascal Maier, que é o goleiro da seleção da Suíça, foi no último Mundial o melhor goleiro. E a gente tem o Matej Jendrišák, que é da República Tcheca, talvez recentemente o maior expoente aí do futebol da República Tcheca. A Anna Wick, que é da Suécia também. A Anna Wick talvez seja a maior jogadora da história da Suécia, e tem uma participação em mundiais absurda, e joga realmente muito bem, comanda a seleção da Suécia. Aí. Do lado dela aí, nós temos o Mika Koronen, também da Finlândia, da mesma forma como os outros três que eu coloquei ali em cima, né? O Galant Karlström, Kotilainen, Rudd, é outro jogador realmente de grande qualidade, tem lances espetaculares aí. E a Emily Wibron, também da Suécia, é uma jogadora também, presença ofensiva, marca muitos gols, é uma das estrelas aí da seleção sueca feminina. 10 recordes que eu quero trazer para vocês aí, para vocês ficarem pensando um pouco na amplitude realmente que o futebol já tem a nível mundial, né? A gente pensa que o futebol é alguma coisa pequena, mas tem dados realmente muito interessantes. Primeira curiosidade aí, maior placar entre seleções nacionais. Aconteceu na última eliminatória para o Mundial de 2018, onde a Suécia aplicou uma goleada de 61-0 na França. Coitada da França, né? Um jogador com mais participações em mundiais é o Mika Koonen, na Finlândia, né? Falei que ele é uma referência aí. Ele tem 11 participações e disputou 60 jogos no Mundial. É a maior quantidade de jogos e a maior quantidade de participações em mundiais. A maior quantidade de gols em campeonatos mundiais. Willy Falskanger, da Noruega. Ele tem 58 gols em 54 partidas. Quem fez mais gols em uma única edição de Mundial? Aqui nós temos uma representante feminina, que é a Emily Lindström, da Suécia, que marcou 17 gols em uma única edição de Mundial feminino. Maior número de assistências em mundiais, mais uma representante feminina, a Anna Wick, que eu comentei ali, talvez a maior jogadora da história da Suécia, soma 65 assistências em jogos de mundial. Realmente um número impressionante, 65 assistências. Aí eu trouxe alguns dados a nível de quantidade aí, número estimado de jogadores recreacionais, jogadores que brincam, que jogam não de maneira competitiva. 3.494.121. Mas, eu acho que o dado mais interessante sobre isso é pensar na quantidade de jogadores que estão só na Suécia. Que eu fui ali para montar esse material e descobri que mais de 1.500.000 jogadores recreacionais estão somente na Suécia. É praticamente a metade disso, né? Então é muita gente jogando na Suécia. O país com o maior número de clubes de futebol, obviamente, é onde nós temos a maior quantidade de jogadores, que é a Suécia. Olhem a quantidade de clubes dedicados ao futebol que nós temos na Suécia. 909. No universo brasileiro aqui, quem te tem? No último brasileiro tinha 10 equipes, vamos supor que tem mais equipes aí que não conseguiram vir, né? A gente teria entre 15 equipes, alguma coisa assim. Um universo de 909, não dá, né? Não dá nem para comparar a estrutura do esporte aqui e a estrutura lá. Mas a gente está caminhando para avançar nisso. Número de jogadores registrados no mundo... 361 mil. O que são isso? Registrados são aqueles que disputam alguma liga de maneira competitiva, organizada. Desses 360, um terço está, novamente, na Suécia. Novamente, estamos vendo aí o peso que tem esse país aí no cenário do futebol. Eu pus dois dados interessantes aqui por final. A maior maratona de jogos de floorball foi de 28 horas, uma equipe de Maila Tomats, eu não sei a pronúncia correta, fica na Finlândia, em 2016. Eles convidaram algumas equipes para jogar com eles e permaneceram em 28 horas de jogo ininterrupto. É realmente impressionante. A maior velocidade de um chute a gol veio com um jogador da Finlândia, o Otto Tikka, que alcançou 205 km por hora numa atacada ao gol, em 3 de novembro de 2010. Pessoal, eu vou encerrar, mas eu queria agradecer a todos. Grande abraço para vocês. Valeu!